Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 242, A Falsa Missão. E é com muita alegria que nós vamos agora estudar a questão 470 do Livro dos Espíritos, dando continuidade, né, ao nosso estudo sequenciado desta grandiosa obra. Vamos lá, Kardec vai perguntar algo muito interessante, a gente vai desenvolver um pouco em outros aspectos, né? Kardec pergunta o seguinte, ainda lidando com a questão do mal, né, dos maus espíritos. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, eles têm responsabilidade por isso? Né? Aqui tem duas perguntas. Primeiro, tá, né, o famoso obsessor, o sujeito que está disposto a infernizar a nossa vida, a atrapalhar, enfim, a prejudicar no que puder. É uma missão? Porque assim, isso acontece. Por que isso acontece? Né? Porque a gente precisa nos exercitar. Como um atleta que vai correr na areia, né, da praia para exercitar. Então, as provas da vida são esse exercício. A influência espiritual negativa é uma das provas que a gente tem que enfrentar na Terra, todos. Nos mundos superiores não existe, mas aqui existe. É a nossa realidade. Então, Kardec pergunta, esses espíritos têm essa missão? Tipo, ó, você vai ali perturbar a vida do fulano de tal. E se é uma missão, eles são responsabilizados? Porque, digamos assim, eles estão cumprindo ordem de Deus, por acaso? Né? Se tiverem, eles podem ser responsabilizados? Então, duas perguntas, uma resposta genial. Vamos lá. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Tá. Por isso a gente colocou o título da falsa missão. Quer dizer, a missão de fazer o mal não é uma missão dada por Deus. Não é uma missão dada pelo Cristo, não é uma missão dada por nenhum espírito superior. Né? Pode ser uma missão dada por um espírito das trevas, pode ser uma missão que ele escolheu. Mas é uma falsa missão, porque não faz parte da estrutura do universo. Não faz parte do amor de Deus, do planejamento de Deus, da vontade de Deus. Tá certo? Então, por quê? Porque existe aí a liberdade. Né? Um outro caso, por exemplo, é o indivíduo encarnado. Você não reencarnou para fazer o mal. É a mesma coisa. A sua missão na Terra não é fazer o mal. Ninguém reencarna e diz assim, não, eu vou casar e etc. Com 2 anos de casado eu vou começar a trair minha esposa, depois eu vou desviar dinheiro na firma, quando eu tiver com 35 eu vou casar de novo, escondido, vou ter 2 ou 3 famílias, depois eu vou desviar dinheiro público. Não, isso não é missão. Isso é uma distorção da missão, é uma falsificação da sua missão. Então, seja encarnado ou desencarnado, ninguém planeja fazer o mal. Você pode até planejar passar pelo mal, é diferente. Como assim? Ah, eu vou passar por uma situação de humilhação, eu vou passar por uma situação de penúria, eu vou passar por uma situação de uma limitação física, mal no sentido de desconfortável. Tá certo? Mas ninguém planeja reencarnar ou atuar no plano espiritual para prejudicar seu ninguém. Ao contrário, a norma é faça o bem, se não puder fazer o bem, não atrapalha, não faça o mal. Ou você faz o bem ou você não faz nada. Não é permitido, sob nenhum pretexto, fazer o mal. Na lei de Deus, tá certo? Seja para encarnado ou desencarnado. Então, o que acontece? E aí os Espíritos continuam. Quando o faz, quer dizer, quando uma pessoa faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências disso. Né? Então, assim, se você vai fazer o mal, você está encarnado ou desencarnado fazer o mal, saiba. Você faz porque você quer. E se você faz porque você quer, você responde por isso. Tá certo? Continuam os Espíritos. Deus pode permitir que isso, né, que você faça isso. Ou que os Espíritos do mal façam isso. para vos experimentar. Mas não ordena que o faça, cabendo a vós repeli-lo. Quer dizer, né? Ah, tá aqui o obsessor enchendo o saco, né? Dando angústia. Depois, no próximo programa a gente vai falar de como eles atuam de uma maneira muito direta. Não vou antecipar, mas assim, vamos lá. O obsessor está enchendo o saco, infernizando a minha vida, né? Atrapalha meu sono, minha paz, minha tranquilidade, atrapalha meu dia a dia, enfim, cria desentendimentos, cria situações embaraçosas e desagradáveis, insufla pensamentos de ódio, de discórdia, de sensualidade, de maldade na minha mente. Ok. Deus permite? Permite, que se Deus não permitir, não acontece. Então, Deus permite. Deus não quer que aconteça, mas Deus deixa acontecer por quê? Para me experimentar. É a famosa, né, marcha na areia da praia. Marcha no deserto. Para quê? Para me exercitar. Para que eu aprenda a impor a minha vontade e a minha vida. Porque o que Deus quer é que eu seja forte o suficiente para que eu imponha a minha vontade a mim mesmo. Quer dizer, eu quero viver assim. Então eu vou ter que desenvolver uma força tal que eu vou viver do jeito que eu quero. Olha que bonito, gente. Olha como isso é grandioso. Deus quer que eu tenha capacidade de construir a minha vida segundo a minha vontade. Então, por isso, ele permite que os espíritos inferiores me perturbem para que eu exercite a minha vontade. Fantástico, não é isso? Então, no final das contas, Deus quer que eu seja forte, Deus quer que eu seja firme, Deus me dá a condição para que eu exercite e diga: não, eu quero viver assim, eu quero ter uma mente pacífica, eu vou treinar e vou conseguir. Eu quero ter uma vida estruturada, eu vou treinar e eu vou conseguir. Eu quero ter uma vida organizada, eu vou treinar e eu vou conseguir. Eu quero ter uma vida harmônica, eu vou treinar e eu vou conseguir. Eu quero ter uma vida repleta de beleza, eu vou treinar, vou desenvolver minha sensibilidade, vou aprender a implantar isso e vou conseguir. Então, a influência espiritual, na verdade, existe para que eu exercite a minha disciplina, a minha força de vontade, o meu poder íntimo, porque Deus quer que nós sejamos seres poderosos. Deus quer que a gente tenha poder ao ponto de construir a vida que a gente deseja. Não é extraordinário isso? Eu acho extraordinário. Então, pensando agora num quadro amplo, o mal existe. Existem pessoas más e perversas, e Deus permite que elas atuem para que aqueles que querem fazer o bem exercitem a sua perseverança. E vai ficar sempre assim? Não. Aí é que você tem que entender a lógica. Isso é um treino, é um exercício temporário. Quando chegar o ponto que a minha perseverança, a minha força, o meu poder vai estar de tão desenvolvido, esse tipo de coisa vai diminuir, diminuir, diminuir e vai acabar. Tanto é que nos mundos superiores não existe obsessão. Porque os espíritos que estão lá, eles já desenvolveram, né? Pegando aqui a analogia do atleta. Ele já está tão em forma que ele não precisa mais correr na areia, digamos assim, né? No mundo superior. Aqui na Terra vai precisar. Mas é só uma analogia, só uma comparação. Então, assim, o espírito, porque diferente do corpo, né? O corpo entra em forma e sai. A conquista espiritual, não. Uma vez conquistado, é para sempre. É para sempre. Mesmo reencarnando, por exemplo, um Leon Denis, ele já reencarnou com uma vontade poderosíssima. Por quê? Porque já é a conquista dele. Ele já exercitou isso. Certo? Ele pode até ampliar mais, mas ele já tem um patamar que para a gente é a perder de vista, né? Como olhar para o mar. A gente sabe que tem outro continente ali, mas a gente não vê. Então, esse é o poder de um espírito como Leon Denis. Já está para nós, do nosso olhar, perder de vista. Então, o que acontece? No mundo superior, não precisa ter mais isso. Não precisa ter gente que desarmoniza, gente que desorganiza, gente que quebra, gente que destrói, gente perversa. Por quê? Porque, primeiro, aqueles espíritos, eles já tiveram contato com esse tipo de situação e já desenvolveram poderosamente a sua vontade. Não precisa mais. Mas a mudança é gradual. A Terra hoje já está dando adeus aos espíritos perversos. Mas nós hoje estamos no limite. Hoje nós somos convidados todo dia a desenvolver poderosamente a nossa vontade. Porque os ataques vêm de todo lado, da esfera pública, da esfera particular, da sociedade, enfim, né? O consumismo, o desequilíbrio de todo jeito, a desonestidade, a corrupção, então tudo isso são pressões dos espíritos do mal. Não é ordenado por Deus, mas Deus permite para que a gente exercite a nossa vontade poderosa. Estamos exercitando. Os que exercitarem verdadeiramente vão herdar a terra, porque vão se tornar pacíficos. Porque o pacífico não é o trouxa, o pacífico é o poderoso. Aí quem tem que entender? O pacífico é o que tem um profundo poder íntimo. Porque ele está tão seguro, que ele não está ansioso. Ele diz: eu sei que com o apoio de Deus eu dou conta. Então vem o que vier. Eu estou tranquilo, porque Deus vai me ajudar, eu tenho minha força íntima, eu dou conta. Esse é o verdadeiro pacífico, esse é o pacífico do Evangelho. É o Cristo. Independente da situação externa, ele sabe que ele dá conta. Mas não tem que ser o Cristo para isso, né? Ele é o nosso modelo máximo, supremo. É Kardec, né? Que possui algo que é belíssimo, né? Uma das características centrais desse espírito. A coragem serena. Instituições poderosíssimas, impérios atacando ele. E ele firme no seu dia a dia. Coragem serena. Mas eu vou dar um outro exemplo para a gente não se sentir tão distante. Vamos para o reino animal? Vamos ver um urso. Você olha um urso andando, né, nas filmagens que a gente tem acesso, ou quem já teve a felicidade de ver. Sabe, ele anda ali tranquilo, né? Porque ele se sente seguro. Ele diz: não, aqui ninguém vai me atacar. Ele se sente seguro. Ele sente que ele tem conta, ele tem capacidade de dar conta do que aparecer ali na floresta. Vamos ver uma outra situação. Cachorro. Normalmente, gente, né? Pode ter exceção. Esses cachorros grandes e fortes, né? Sei lá, um Rottweiler, um cachorro grande, né? Você olha, ele... Eu já tive a chance de criar um cachorro bem grande, um cachorro pequenininho, né? E era interessante como o pequeno era inseguro. Às vezes agredia o grande, às vezes queria brigar. E como o grande era tranquilo, né? Qualquer barulhinho mínimo, o pequenininho saía latindo, alvoroçado, estressado e tal. O grande só, às vezes, nem olhava, né? Ou no máximo olhava, como quem diz assim: calma, não é nada perigoso, mas se for, eu dou conta. Eu garanto. Então, Deus nos dá as dificuldades, e aí está falando aqui dos ataques dos espíritos inferiores, para nos experimentar, para nos desenvolver, para que a gente adquira poder íntimo de repelir. Que palavra forte! Está no Livro dos Espíritos. É repelir mesmo. É não, não quero, não vem, que não tem. A gente vai dizendo isso aos poucos, vai engrossando a voz, digamos assim, vai engrossando a vibração, vai dando poder para a vibração e vai chegar uma hora que vai funcionar. É assim que os apóstolos faziam com os espíritos inferiores. Não estou inventando. Novo Testamento. Tem também a descrição no livro Paulo Estevão, do Emmanuel. Né? Eles repeliam, ordenavam: afasta-te. Por que que eles conseguiam? Na maioria das vezes, ou quando estavam já mais maduros, sempre. Eles iam treinando. Porque eles iam ganhando poder espiritual, convicção, força de vontade que eles foram exercitando. No começo eles não conseguiam com todos, depois conseguiam. Então, Deus permite que alguns falseiem a sua missão, né? Adquiram uma missão falsa e mórbida, que é prejudicar os outros, para exercitar aqueles que estão sendo aparentemente prejudicados. Porque se a gente está sendo atacado e a gente age com dignidade, aquilo vai ser uma bênção, porque nós vamos nos fortalecer espiritualmente. E poder espiritual é um dos maiores tesouros que qualquer um de nós pode sonhar em ter. Um grande abraço, é sempre uma alegria imensa estar com vocês. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, Deus vos ama. Não esqueçam jamais disso. Deus vos ama. Gostaria muito que vocês fizessem esse exercício de compreensão. Tudo o que me acontece é para o meu bem. Eu só preciso saber aproveitar. É isso, filhos. Se alguém deixa um monte de esterco na sua porta, o que pode fazer? Ter ódio, se vingar ou pensar bem? Posso agora cultivar um belo jardim. Deus vos ama. Quem confia no amor de Deus sempre se perguntará como extrair algo muito belo dessa situação. Esta é a verdade. Como? Isso é muito bom. Muito bom. Ah, mas espírito me inferniza. É, mas Deus me ama. Como posso usar esse ataque infernal, essa angústia, esse mal-estar para me transformar num ser melhor? O grande empecilho do crescimento espiritual no mundo, filhos, é que vocês estão tristemente viciados em conquistas imediatas. Vocês precisam aprender também a querer conquistas de médio prazo. Vocês precisam pensar: ah, isso aqui pode me resultar em uma extraordinária vantagem. Que tal eu aprender a desenvolver uma paciência em relação a este problema? Que tal eu aprender a reutilizar meus recursos financeiros, já que eu estou num momento de dificuldade financeira? Que tal eu aprender a reavaliar minhas amizades, já que eu estou vivendo a traição de um amigo ou de uma amiga? Porque Deus permitiu isso é porque Ele quer que eu cresça. Se Deus permitiu isso é que Ele quer que eu aprenda. Se Deus permitiu isso, é porque isso está destinado ao meu bem, à minha vantagem, à minha conquista extraordinária enquanto filho de Deus. Deus não permite nada que vá ser 100% destrutivo. Ou melhor dizendo, Deus não permite nada que aconteça com nenhuma das suas criaturas que não seja possível transformar em vantagem. A lógica de Deus é a do amor. A lógica de Deus é de sempre dar a cada um de vocês oportunidades vantajosas. Não há oportunidades desvantajosas para ninguém no universo. É possível entender isso se vocês quiserem. Tudo o que Deus dá para vocês são vantagens. Deus não dá desvantagem a ninguém, filhos. É um grande sacrilégio. É uma grande maldade. Pensar que o pai que ama tanto o seu filho irá lhe dar uma desvantagem. Nunca Deus fez isso. Nunca Deus faria isso com ninguém. Deus apenas dá a melhor vantagem para cada filho, deixando a liberdade de cada filho usufruir ou não desta vantagem. Cabe a você, filho ou filha, cabe ao teu coração aproveitar a cada dia a vantagem. Vou dar o exemplo. O espírito está lá, encarnado ou sentado no lugar. Passa um outro espírito com energia sensual imensa. Envolve ele. Como Deus permite isso? Por que Deus permite isso? No exemplo que estou dando, claro. Porque Deus pensa assim. Vou ensinar que existe um prazer e um amor superior. Então ele vai ver aquele e vai ter a chance de pensar, bem, isso é bom, mas existe um prazer muito maior que essa satisfação sexual imediata. Existe um prazer maior. Ah, vou em busca desse prazer maior. Meu Pai, não me deixa cair em tentação. Livra-me do mal. Quero descobrir o prazer maior. Essa é a lógica. Essa é a vantagem que Deus está dando para aquele filho. Esta é a vantagem. E você pode pensar, mas e aquele outro espírito que está reencarnado tentando seduzir sexualmente, grosseiramente? Também é uma vantagem. Porque Deus permite que ele faça para que um dia se dê conta que em vez de seduzir seres humanos, ele deve aprender a, entre aspas, né, gente, seduzir o seu próprio coração para que entre em comunhão amorosa com Deus. Filhos, poderia lhe dar milhões de exemplos que eu já estudei. E vos asseguro, em nenhuma situação Deus dá desvantagem para o espírito. Nunca! Porque não há maldade nesse ser. Tudo o que Deus dá para cada um de vocês são vantagens. Mas ele exige que vocês desenvolvam capacidade de usufruir dessas vantagens. Por favor, nunca digam que Deus condena vocês a nada. Mesmo se é desagradável, se vocês quiserem, orando e pedindo, vocês receberão o esclarecimento. Que vantagem Deus está me dando aqui? Às vezes, vantagem de dizer não. Porque quem diz não ao mal, se fortalece no bem. Há milhares de exemplos. Mas eu peço que vocês busquem o exemplo da vida de vocês. E se pergunte, que vantagem Deus está me dando nesta situação? Que, se vocês orarem, nós, junto com o anjo guardião de vocês, pegaremos vocês à noite e explicaremos. É mesmo que não lembre. Quando menos esperar, vai vir uma intuição muito poderosa, uma resposta. Ah, é isso, esta é a vantagem que Deus está me dando. Vou lutar com muita garra, com muita determinação. É sim, vou extrair essa vantagem, porque é a vantagem que o meu Pai, meu Criador, quer que eu extraia da situação. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.